Eu sou Caroline Ayala, advogada com especialização em direito público.
Tem idade para isso tudo?
Tenho.
Não parece. Não parece de jeito nenhum.
Faço parte do Salto Quântico há 7 anos, onde participo da reunião mediúnica de segunda-feira. Sou professora do grupo de estudos de quarta-feira, componente da equipe de passes, da equipe magética e voluntária do Núcleo Irmã Brígida, braço social da instituição, com muita honra e felicidade.
Então trabalha bastante aqui, como voluntária, sim senhora. Já temos então, acredito, temos perguntas, né? Sim senhora.
A primeira pergunta é de Leandro Matos, da cidade de Salvador, Bahia. Pergunta: boa noite, querido professor Benjamin. Percebo que não raramente as pessoas costumam se sentir tristes nos dias de domingo. Gostaria de saber se seria possível tecer algum comentário sobre essa questão. Grato pela oportunidade.
Há um tempão ninguém toca nesse assunto, que volta e meia se fala. Eu me recordo de um artigo na imprensa convencional, alguns bons anos, uns 10, 15 anos, e que dizia, numa revista de grande circulação, que a música do Fantástico era o hino nacional da depressão. Vocês já ouviram isso? Então, se a pessoa estava em casa, não sendo mais a fazer que assistir esse Fantástico, acho um pouco preconceituoso, talvez. Mas, bem, o problema está na frustração e não realização do indivíduo em nível profundo. Quando nós estamos com lacunas importantes na alma, ou lacunas em áreas importantes de nossas almas, quando há espaço à manifestação dessa lacuna, ela se manifesta. Então, prestemos atenção a um detalhe. Vamos sair um pouquinho dessa questão do feriado. O casal, quando está muito bem, algumas pessoas dizem assim, mas será o Benedito, sem querer entrar em detalhes, como surge essa expressão popular? Quando um casal resolve uma série de conflitos e aí surge uma discussão a troco de nada. Já viram isso? O nosso sistema de defesa, o self, o centro de consciência, nos abre as possibilidades de enfrentar conflitos que nós achamos que não estamos preparados para eles quando estamos bem. Agora que a pessoa está bem, deixa a coisa aflorar. E aí tem um pipoco numa relação que parece estável, justamente quando tudo está bem. Por que está bem? Nós podemos imaginar, isso é masoquismo, a gente está sabotando a relação. Tem isso também. Mas lembremos que nós já falamos, os fenômenos costumam ter etiologia complexa. Há várias dimensões que causam, dimensões da nossa realidade interna, que causam os fenômenos não só interiores, como os que têm repercussões no nosso mundo exterior. E uma delas é essa. Nós ficamos seguros porque está tudo bem, eclodimos uma situação que é importante, mas é adiada pelo nosso centro de consciência, porque a pessoa não está preparada a ver. Acontece também em relação a tomar surpresas sobre pessoas. Nós nos preparamos para tomar decepções, sofrer decepções, sem saber. Nós vamos à terapia, passamos 10 anos em terapia, ou vamos procurar uma orientação espiritual, passam 10, 15, 20 anos observando o conflito com a pessoa. Aí a gente chega aos 50 anos, ou alguns aos 30, alguns aos 20, e descobrem, ou descobrimos, nunca tinha visto isso antes sobre essa pessoa, nem podia ver. Criancinhas pequenas, por exemplo, todos nós temos isso, não é? Essa tirania de esperar que as mães sejam perfeitas. Mas isso se estende a tudo. Nós queremos que o cônjuge seja perfeito. Não é que nós pensemos isso, mas nós sentimos isso, nós agimos dessa forma. E é o que acontece em relação à existência como um todo, por isso a frustração do domingo à noite, nos dias de feriado. Nas férias, a pessoa tira só 2 semanas de férias e o inferno se estabelece na vida dela, ou pesadelo, ou purgatório, de acordo com o grau de sofrimento que cada um imagina em si. Mas não era para estar bem, eu entrei no período sabático e eu me descobri isso e aquilo outro, etc. Porque as piores descobertas, decepções, não são sobre os outros. E as boas, significativas e transformadoras são descobertas sobre nós mesmos e não sobre os outros. Porque os outros são problemas dos outros, da consciência do outro, da outra. Mas o que nós descobrimos em nós mesmos é o que atrai situações difíceis ou interpretações e reações erradas para situações difíceis, porque situação difícil é normal. Desilusão, decepção, problema, frustração são fenômenos normais da condição humana. Mas aí chega o feriado, chega o momento de descanso, chega o momento de lazer, por isso nós temos na nossa cultura uma grande dificuldade de descanso, de lazer, de repouso, de meditação. A pessoa chega em casa, é muito comum isso, né? Hoje é mais fácil, a pessoa já está com fone de ouvido, fones de ouvido, até intra-auricular, que é um perigo, altamente lesivo, né? Mesmo para crianças. Nós não percebemos isso, sejamos firmes com isso, porque a lesão no sistema auditivo é definitiva por enquanto e não há perspectiva de a ciência resolver isso. Então, mas não, sem desviar muito o assunto, é porque muitas crianças estão com lesões graves, lesões de pessoas da terceira idade, por causa de dormirem com fones de ouvido, etc, etc. Mas no passado que não existia isso, a pessoa chegava já ligando rádio, televisão, tudo ao mesmo tempo, e alguns ficam o tempo inteiro fazendo barulho para não ouvirem a voz interior. Quando digo voz interior, é voz no sentido amplo. Sentir emoções desagradáveis, por que eu estou com um desconforto psicológico? Por que eu estou com um desconforto espiritual? Por que essa situação está me dando mal-estar? E existem camadas de, vamos dizer, de novo, a etiologia, a causa, a origem, várias camadas de origem para aquele problema, e todas elas estão certas, mas não estão certas no percentual que a gente imagina. A gente costuma imaginar, o meu problema, o famoso problema, meu problema é falta de dinheiro. É impressionante como as pessoas ficam completamente convencidas que o seu problema é não ter um salário maior ou estar faltando essa ou aquela quota de lucro em sua empresa ou o que for. Ou, meu problema é a esposa, ou o filho, ou os pais, ou o que for. Transferir para fora é renunciar ao poder pessoal. Aí, meu Deus, por que eu estou deprimido? É uma benção nós percebermos o mal-estar. Aí vamos para Happy Hour. O espírito Gustavo Henrique nos trouxe numa palestra fechada. Nós íamos nos aproximando, e não era sexta-feira à noite, nos aproximando da reunião na sede da nosso núcleo da Caju, para essa reunião fechada a companhias mediúnicas. Então ele disse, happy hour, se as pessoas pegam o seu momento de lazer para se entregarem a toda a ordem de desequilíbrios, como bebidas, não só os alcoólicos, tudo bem se a pessoa tomar em doses módicas, podem até ser saudáveis, né? Mas será que nós bebemos em medida módica? 4 taças de vinho causam uma devastação no microbioma. Os pesquisadores disso se assustaram, porque também bebiam. O microbioma é responsável por 80% do nosso sistema imunológico, a flora intestinal, olhem só, bacteriana. Mas tudo bem, todas as ordens de desequilíbrios com drogas lícitas ou ilícitas, sexo promíscuo com estranhos, às vezes, situações perigosas, gente bebendo, embriagada, lá vai. Barulho, altos decibéis, isso não tranquiliza nem relaxa ninguém. A pessoa pode ter euforia, vou ficar eufórico. Nós temos uma noção do que seja felicidade muito superficial. O que é felicidade? É a euforia dos sentidos? É alegria. Alegria é uma coisa já espiritual. Alegria não é sinônimo, não é a mesma coisa que felicidade. A pessoa pode estar triste e feliz. Melancólica. Vamos pensar, por que eu estou com essa melancolia? O que é que ela está me dizendo? Dor não é para curtir. Ah, que fossa, que baixo astral, que mau gosto, curtir fossa. Em absoluto. Tem a pessoa que tem o masoquismo, o vício de ficar, vou botar uma música triste para chorar, adoro chorar. não é isso. Embora cada um tenha suas fantasias e viva à vontade, é melhor rir do que chorar, sem dúvida. Mas dor é para ser lida. Eu estou me sentindo triste, frustrações nos chamam a atenção para o essencial que não está sendo observado. Desde o campo vocacional ao profissional, a pessoa está precisando, que me dera, se a vida fosse ideal, eu tocaria um violãozinho, ainda que fosse um bar no fim de semana. Então por que você não começa a tocar seu violão? Primeiro sozinho, depois um barzinho de amigos, uma festinha de amigos, depois você vai, não, mas tem que pagar. Se nós não estivermos dispostos a nos dar pelo nosso ideal, vincular dinheiro à vocação e à realização pessoal, meu Deus do céu, vem o dinheiro depois, se for o caso. Porque a função premia a pessoa. Eu adoro, eu me realizo, eu sou pago na hora que eu toco o violão. Eu não preciso ser pago, eu faço de graça. Quando a gente está disposto a fazer de graça, significa que a gente está num caminho vocacional. Como a pessoa aplica suas horas vagas? Então, pode ser esse campo da vocação artística, intelectual, gosto de ler assuntos de ciência. nas horas vagas. Alguns de vocês gostam de fazer joguinhos de internet. Vão lá jogar. Qual o problema, rapaz? Não, é uma coisa de criança, de adolescente. Olha, até cirurgiões utilizam, aumenta a habilidade psicomotora fina que um cirurgião deva ter, usar, porque ele precisa de uma certa habilidade. Vocês já viram jogar esses adolescentes jogando, os mais jovens? É uma habilidade impressionante. Exige, treina o cérebro. Anacleto chama isso de futilidade essencial, uma bobagem, mas vejam como eu ilustrei aqui, foi importante. Limpemos. O que é que tem a ver com consciência? Não é o que nos gera culpa. A culpa é preciso sentir, senão nós somos psicopatas. Sentimos a culpa, mas não devemos criar o complexo de culpa. Complexo de culpa não é a consciência. Sentir o discernimento. Eu errei e eu vou me ressarcir pelo erro que eu cometi. Ou não está tão bom, vou melhorar porque minha consciência me cobra. Então é algo errado que pode ser suspenso, algo certo que precisa ser feito ou melhorado. O sentimento de dever cumprido, o sentimento de paz de consciência, o sentimento de vocação. Aquilo que a gente vai para o coração, vejam como é intraduzível em palavras. A gente arrisca. Cada um vai dizer, não, eu fiz o que eu pude. Não há alívio psicológico dizer assim, ah, estava na tensão, que nem aquele garoto, que estava naquela tensão, queria tanto... hoje ir para o show, mas aí tem uma prova amanhã, aí um coleguinha chama, né? Não estudou bastante, deixou para a última hora. Metáfora simples, né? Tem coisas bem mais complicadas que isso. Aí então quando chama, aí o cara larga, ele tem preguiça de estudar, na verdade, dá um alívio, que bom, sair vovô é mais curtir a vida. Ei, que negócio de ficar sentado estudando coisa nenhuma. Isso é óbvio, você não sabe que está errado, né? Mas há outros menos óbvios caminhos de esforço pessoal. Sair da zona de conforto que a consciência pede. Aí se ele tiver um pouco de consciência, ele chega no show e fica com culpa. No show, no boate, o que for. Foi meu adolescente. E aí não volta, volta para casa mais cedo para estudar. Ou não repete isso quando tiver atrasado nos estudos. O alívio psicológico, aquele momento de saiu a culpa, saiu o conflito. A culpa e o conflito podem ser um combustível da consciência, amigos, amigas. Depuremos o nosso conselho de consciência, sempre avançando. Nós vamos errar de vez em quando. O que é a voz da consciência, o que são outras vozes? Voz, eu digo padrões mentais. Nós confundimos o essencial, voz da consciência, o que não é voz da consciência. Trabalhemos isso perpetuamente. É um trabalho de transcendentalidade, isso é complexo, isso é avançado, isso é clássico. E não pender para o moralismo excessivo, nem para a permissividade altamente destrutiva também. Beijo no coração todos.